ucraniano. Seguimos daqui a pouquinho com as informações da Marina, 7h48.
No Paraná, de volta aqui ao Brasil, Cristina Grêmel, pré-candidata ao Senado, falou sobre o rompimento com Sérgio Moro. A jornalista detalhou que o ex-juiz negociou a filiação com o PL sem o conhecimento dela. Essa declaração aconteceu durante mais uma sabatina promovida pela TMC com pré-candidatos ao cargo. Ângelo Faer tem os detalhes. Bom dia para você, Ângelo.
Muito bom dia a você, bom dia a todos. Aqui no Paraná temos mais uma entrevista, mais uma sabatina que exibiremos hoje durante o Paraná TMC às 10h30 da manhã com Cristina Grêmel. Ela que começou essa trajetória política recentemente, se tornou um grande fenômeno, representando aqui no Paraná o bolsonarismo. 2 anos atrás, nas eleições para a prefeitura, ela saiu de uma candidatura praticamente inexpressiva na metade do ano para disputar o segundo turno. E agora ela busca continuar essa trajetória como pré-candidata ao Senado Federal. Para isso, ela tinha um projeto político, que era estar no União Brasil e unir forças novamente com o bolsonarismo para se lançar como essa representante aqui no estado do Paraná. Um dos aliados dela nessa jornada era o senador Sérgio Moro, mas então eles se desentenderam. Ela afirmou que foi abandonada politicamente por Moro e revelou que trabalhou por 6 meses nos bastidores para ajudar a aproximar o ex-juiz do eleitorado de direita. Cristina destacou que chegou a se encontrar com o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, mas que foi informada que o grupo político não a queria mais na disputa majoritária e, por isso, ela mudou de partido e se filiou ao PSD do atual governador Ratinho Júnior para disputar o Senado.
Eu era apenas uma filiada sem mandato. Ele é um senador da República com mandato e era dirigente partidário. Então, o que ele sempre dizia em entrevistas era o que ele colocava para mim também. Vai tudo ser resolvido, estamos conversando, a federação vai se acertar. E ele foi negociar com o PL, acontece que não nos informou. E, de repente, eu fico sabendo pelos jornais que realmente havia reunião confirmada. Aí ele me informou, sim, tem uma reunião, mas já no dia que ia acontecer a reunião. E ocorre que até as 8 da noite eu não tive informação nenhuma. Fiquei sabendo pelos jornais de fato que ele iria. E eu não estava incluída nisso aí. Em paralelo, eu já estava pedindo uma reunião com Flávio Bolsonaro. Só que nessa reunião, o que foi colocado é que exigiram de Sérgio Moro que fosse para o PL sem que eu fosse junto.
A entrevista completa, vamos exibir às 10h30 da manhã durante o Paraná TMC, mas a entrevista também estará disponível no nosso YouTube, na íntegra, o YouTube TMC News BR. É a penúltima entrevista da nossa série de entrevistas com os pré-candidatos ao Senado. Amanhã encerramos esse ciclo com o pré-candidato Guto Silva.
Seguimos acompanhando esse trabalho que está sendo feito pela nossa equipe no Paraná e que nós estamos fazendo aqui de modo geral no âmbito nacional também com pré-candidatos e pré-candidatas. Agora 7h52, retomado contato com o outro lado do mundo, outro lado do Oceano Atlântico. Vamos à Grã-Bretanha, vamos a Londres. Marina Isidro falando aí sobre a situação da saúde mental dos ucranianos e das ucranianas depois de mais de 4 anos de guerra. Bom dia para você, Marina.
Bom dia, Felipe, para Joana e para todos. Pois é, né? Uma guerra não causa só morte e destruição, mas também mexe de uma forma muito séria com a saúde mental de quem é afetado por ela. E no caso da guerra na Ucrânia não é diferente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, quase 70% dos ucranianos sofrem ou já sofreram de ansiedade, depressão ou estresse severo. E a OMS acredita que o impacto da guerra na saúde mental dos ucranianos deve durar por várias gerações. Tem uma outra organização chamada, em uma tradução livre, Comitê Internacional de Resgate. É um grupo humanitário que existe há quase 100 anos, tem Albert Einstein, inclusive, como um dos seus idealizadores. Esse grupo estima que metade da população da Ucrânia afetada pela guerra, ou seja, pelo menos 15 milhões de pessoas, precisam de ajuda psicológica. Os especialistas dizem que esse problema se manifesta na população, por exemplo, na forma de privação de sono, que os ucranianos estão dormindo quase 1 hora menos em comparação ao início da guerra por causa de um estresse crônico causado por bombardeios. também existe uma ansiedade por causa da indefinição sobre o fim do conflito, né, que não tem previsão para acabar. A gente tem falado por aqui que, apesar de um início de acordo de paz ter sido desenhado com a ajuda dos Estados Unidos há alguns meses, o foco de Donald Trump hoje está muito na guerra no Irã. É, e no último fim de semana, líderes europeus, como autoridades da União Europeia, o chanceler alemão Friedrich Merz, se manifestaram contra um bombardeio na capital da Ucrânia, Kiev, e segundo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, matou pelo menos 4 pessoas e deixou várias feridas, destruiu residências, escolas, um museu dedicado à tragédia de Chernobyl. Isso usando quase 600 drones, 30 mísseis e um deles um míssil balístico supersônico que tem a capacidade de carregar armas nucleares, ou seja, um foco totalmente em civis.
Tá certo. Eu vou fazer aqui uma recomendação de um livro com base nisso que a Marina estava contando. São histórias diferentes, mas tem tudo a ver, né? Que é um livro chamado Sonhos no Terceiro Reich. É um livro escrito por uma jornalista, estou até tentando lembrar o nome aqui, pesquisei, Charlotte Beratt. E o que que diz esse livro? Que o impacto do nazismo foi tão grande na Alemanha dos anos 30, depois que Hitler subiu ao poder, que o inconsciente das pessoas foi afetado de forma que elas começavam a sonhar com repressão, começaram a ter problemas psicológicos conscientemente e inconscientemente. É diferente a história? É óbvio que é diferente, mas vejam só como abriu a Marina falando, né? O impacto que uma guerra, especialmente prolongada, causa nas pessoas, no dia a dia das pessoas, né? Na ida ao trabalho, no elevador, na feira, no transporte público, na relação com as pessoas. É realmente muito sério isso e não tem horizonte de conclusão essa guerra, né? Bom trabalho, boa semana para você, Marina. Valeu.
Um abraço.
Um abraço. Agora 7h55.
Vamos falar de esporte agora. Corinthians vence o Atlético Mineiro por 1-0, ganha fôlego na luta contra o Z4 do Brasileirão. Esse e outros destaques com Kaique Silva. Kaique, bom dia pra você.
Tudo bem, Joana? Tudo bem, Felipe? Opa. Abraço pra vocês, pra todo mundo ligado aqui na TMC. É isso, a vitória importante do Corinthians por 1-0. Gol marcado pelo Zakaria Labiade. E o mais importante, uma informação importante do Corinthians que pode refletir também na Copa do Mundo. Porque o Memphis Depay, depois de um pouco mais de 2 meses, voltou a atuar pelo timão. Mas o jogo que roubou a cena nesse final de semana de Campeonato Brasileiro, na penúltima rodada antes da parada para a Copa do Mundo, foi a vitória no Maracanã por 3-0 do time do Palmeiras sobre o Flamengo. O Palmeiras amplia a sua vantagem na liderança para 7 pontos. Essa vantagem, tudo bem, pode ser reduzida para 4 pontos porque o Flamengo tem um jogo a menos, mas essa vitória é importante também para diminuir a pressão que era feita em cima do técnico Abel Ferreira, né? E a gente viu, inclusive, depois do jogo, né, muitas críticas para cima da arbitragem, questionamentos, depois muita gente voltando atrás por conta da expulsão do Carrascal, muita gente também criticando o trabalho que foi feito pelo técnico Leonardo Jardim. Então, a situação totalmente inversa, né? O Palmeiras quebra um tabu de 11 anos sem vencer no Rio de Janeiro a equipe do Flamengo, então, uma vitória para lá de importante. Essa que foi a penúltima rodada, como eu disse, antes da parada da Copa, e algumas movimentações aconteceram, e a gente já viu alguns reflexos da Copa do Mundo, né? Como, por exemplo, no jogo do São Paulo, no empate em 1-1 diante do Botafogo, o Bobadilha, por exemplo, volante, não jogou porque já começou nesse final de semana a viagem dele ao Paraguai. Primeiro para se recuperar de uma pancada que ele sofreu no treino da última sexta-feira no CT da Barra Funda, uma pancada no joelho, mas também já para iniciar a sua concentração. Então, nesse meio de semana, tem competições continentais, Libertadores e Copa Sul-Americana, o desfecho da primeira fase dessa fase de grupos. No final de semana, tem a última rodada do Campeonato Brasileiro e aí, na sequência, o foco já passa a ser 100% da Copa do Mundo. Os times terão uma intertemporada, um prazo ali de pelo menos 50 dias para recuperação física e descanso, já que o começo da temporada, afetado também pela Copa do Mundo, praticamente não teve férias e não teve pré-temporada. Este é um resumão do futebol brasileiro. Nessa semana a gente volta com muito mais atualizações, pessoal.
Valeu então, Kaique. Bom trabalho para você, para todo o nosso time Transamérica TMC. Um abraço.
Obrigado, gente. Bom trabalho.
Para nós, 7h59.
TMC, Quem escuta sabe.
Quando o mundo todo para e ouve o futebol, a voz que leva até você toda essa emoção precisa ser legítima, de verdade. A plataforma de rádio TNC foi oficialmente licenciada pela FIFA para transmitir a Copa do Mundo 2026. Não é apenas transmissão, é compromisso com a história. Copa do Mundo FIFA 2026, aqui na TNC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TNC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Pra mim é assim, churrasco campeão é igual ao futebol. Tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango Seara, o mais vendido do Brasil. E a captando o sabor. Linguiça toscana Seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer Seara. E essa revelação, pasta de alho Seara. Pode ir, Sonaldo.
A regra é clara, churrasco é Seara.
Churrasco que é churrasco, começa com Seara.
TNC 360. Quem escuta sabe. TNC.
8 horas em ponto. Segunda hora do nosso TMC 360 desta segunda-feira. Hoje é dia 25 de maio de 2026. Seguimos, eu, Felipe Bueno, ela, Joana Treptow, e você nos acompanhando com os principais destaques do noticiário a partir de agora.
O ministro Alexandre de Moraes é intimado por e-mail na Justiça dos Estados Unidos. A ação é movida pela empresa de Donald Trump e pela plataforma Rumble, que acusa um ministro de censura. Moraes tem um prazo legal de 21 dias para apresentar sua defesa formal ou contestar a ação judicial.
O Conselho Nacional de Justiça decide amanhã se adota o contra-cheque único para magistrados em todo o país. A proposta prevê a concentração de subsídios e indenizações em um único demonstrativo mensal. A medida busca ampliar a transparência e facilitar a fiscalização do cumprimento daquele teto constitucional no Poder Judiciário.
Atenção, contribuintes, essa é a última semana para o envio da declaração do Imposto de Renda. A Receita Federal alerta que quem perder o prazo fica sujeito a uma multa mínima de R$165. Nesta reta final, o fisco orienta a redobrar os cuidados no preenchimento para evitar erros e não cair na malha fina.
O Papa Leão XIV faz um pedido histórico de perdão pelo papel da Igreja Católica na legitimação da escravidão. Na primeira encíclica, ele reconheceu a participação histórica da Santa Sé no tema e classificou esse passado como uma ferida na memória cristã. O pontífice afirmou ainda que o reconhecimento busca reparar uma dívida histórica com vítimas e descendentes de pessoas escravizadas. Recentemente, o governo da Espanha tomou uma atitude semelhante com relação à colonização da América Latina, entre outras regiões. 8:02.
TMC 360. Quem escuta sabe.
8:02. O senador Flávio Bolsonaro deve desembarcar nos Estados Unidos hoje para uma possível reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. De Brasília, Rafaela Soares tem mais informações sobre esse possível encontro. Nada confirmado, Rafa?
Ainda não, a Casa Branca ainda não confirmou oficialmente, mas o que a gente tem de informação é que esse encontro está sendo articulado ali há semanas, segundo a equipe do senador, e que o convite oficial teria chegado no e-mail do gabinete dele aqui no Senado. A gente acabou de receber a informação que Flávio Bolsonaro já desembarcou, já está em Washington, para se encontrar, né, com o presidente americano Donald Trump. E essa viagem ocorre em meio à crise envolvendo Dark Horse, que é o filme biográfico do ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, já está sendo apelidado aqui de Dano Dark Horse, toda essa questão do financiamento do filme envolvendo ali Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. Essa articulação também, segundo aliados de Flávio, contou com o apoio do secretário de Estado americano, Marco Rubio, que mantém ali conversas com Eduardo Bolsonaro, ex-deputado federal, que está lá nos Estados Unidos. Mas, como a gente falou, não tem essa confirmação oficial da Casa Branca e essa viagem é tratada aqui nos bastidores de Brasília como uma tentativa de reposicionar Flávio depois do desgaste político. O senador admitiu ter buscado, sim, recursos com Daniel Vorcaro. Já o Palácio do Planalto está vendo essa viagem com preocupação, tanto por poder favorecer Flávio nas pesquisas, mas também a gente lembra, a gente está no meio das tratativas do tarifaço. Lula se encontrou com Trump e inclusive está aberta ali uma reunião, um grupo, né, de trabalho com os Estados Unidos para tentar derrubar de vez esse tarifaço. A gente acompanha as informações por aqui.
Tá certo. E depois de voltar dos Estados Unidos, né, o Flávio Bolsonaro deve desembarcar em Minas Gerais. Ele vai se reunir com quem? Com o comando do PL no estado. Esse encontro deve definir qual nome o partido deve apoiar na disputa pelo governo do estado de Minas Gerais. E vamos a Belo Horizonte conversar com o Júnior de Castro, que tem os detalhes sobre essa história aí. Diga, Júnior, bom dia para você.
Ótimo dia para você, Felipe, Joana. Excelente início de semana para todo mundo ligado com a gente aqui na TMC. Pois é, segundo o presidente do PL Mineiro, o deputado federal Domingos Sávio, o encontro deve ocorrer em Brasília com a presença do senador Cleitinho Azevedo. A expectativa do partido é fechar a escolha antes da próxima visita de Flávio Bolsonaro aqui em Belo Horizonte, que está marcada para os dias 1º e 2 de junho. O PL trabalha hoje com duas possibilidades: apoiar o Cleitinho, que lidera as pesquisas com larga escala, inclusive aqui em Minas, ou lançar uma candidatura própria. Entre os nomes cotados estão dos empresários Flávio Roscoe, que é inclusive também ex-presidente da FIENG, e o Vitório Medioli, que é ex-prefeito de Betim, uma das maiores cidades aqui de Minas, faz parte da região metropolitana. Caso o partido tenha aí um candidato próprio, o Republicanos deve indicar o nome do vice dessa chapa. Já nos bastidores, a aproximação entre o PL e o Republicanos acontece depois do partido descartar a possível aliança com o atual governador aqui de Minas, o Matheus Simões, que é aliado do Romeu Zema, candidato à presidência da República agora em 2026. O cenário político aí também ganhou bastante força depois dos desdobramentos com a repercussão do Flávio Bolsonaro em relação ao banqueiro Daniel Vorcaro. Esse tema ampliou aí também as desavenças e as tensões entre os partidos de direita. Do outro lado, na esquerda, né, o Lula ainda também deve decidir nas próximas semanas quem ele vai apoiar para a disputa aqui em Minas. O nome do Rodrigo Pacheco ainda está sobre a mesa, mas já é descartado pela maioria do PT estadual e também nacional. A gente continua aí acompanhando esses desdobramentos, lembrando que Minas é considerado aí muito estratégico, afinal de contas é o segundo maior colégio eleitoral do país.
Agora 8:07.
Eleições 2026 na TMC.
Muito bem, vamos falar sobre o cenário eleitoral. A pesquisa feita pelo BTG Pactual em parceria com o Instituto Nexus mostra que 74% dos brasileiros dizem ter interesse, ou até muito interesse, nas eleições de outubro agora. A intenção de comparecimento às urnas chega a 95%, sendo que 87% afirmam que certamente irão votar no primeiro turno. Em relação ao cenário eleitoral, em um recorte espontâneo em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, como a gente sempre reforça isso, né? Lula lidera com 36% das intenções de voto, acima dos 32% registrados em março. O senador Flávio Bolsonaro aparece em segundo lugar, 26%, e o grupo de brancos, nulos e indecisos soma iguais, 26%. Nos cenários estimulados, em um primeiro turno, Lula mantém vantagem.
40% contra 35% de Flávio Bolsonaro em um desses cenários. Os governadores, ex-governadores Ronaldo Caiado e Romeu Zema aparecem com 4% e 5%. Entre 4% e 5%, a pesquisa também indica um alto grau de fidelidade eleitoral. Segundo o levantamento, 70% das pessoas dizem que já decidiram o voto e não pretendem mudar de posição. Entre os eleitores de Lula, esse índice chega a 81%. Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, 71%. Agora, em relação ao segundo turno, Lula também aparece na liderança, venceria os adversários em todos os cenários testados. Lula aparece com 47% contra 43% de Flávio. Bolsonaro contra Romeu Zema, Lula vence com 49% contra 38%. E contra Ronaldo Caiado, a disputa fica entre 46% e 40%. Em relação à avaliação do governo, o levantamento mostra um cenário dividido. 47% aprova o trabalho de Lula, 48% desaprova. Agora, 8 e 9.
O Papa Leão XIV publica hoje a principal carta do pontífice, conhecida como encíclica. O texto defende que a tecnologia deve servir ao bem comum e que a vida humana vale mais do que um algoritmo. Estamos falando de inteligência artificial, né? O Papa Leão XIV faz um apelo pelo desarmamento da inteligência artificial, da IA, e critica o uso de armas autônomas e a automação de decisões de vida ou morte. O Papa afirma que não existe algoritmo que possa tornar a guerra moralmente aceitável. O documento pede que líderes globais desacelerem o avanço da inteligência artificial e criem leis e estruturas de fiscalização independentes, o que evitaria que o controle do espaço digital fique concentrado nas mãos das chamadas Big Techs. O texto foi assinado no aniversário da Rerum Novarum, que é uma encíclica de 1891 que mudou a postura da Igreja sobre a Revolução Industrial. Primeiro documento do tipo de Leão XIV, desde que ele assumiu o posto máximo do Vaticano. Esse é o assunto para o nosso colunista Guilherme Ravache, de Tecnologia e Negócios, que está aqui conosco. Bom dia, Ravache.
Bom dia. Pois é, movimento bastante importante do Papa. Ele não vai ter um valor prático no sentido de influenciar diretamente as empresas do Vale do Silício. Ninguém imagina isso. Mas, moralmente, é um documento importante e pode sim pautar a conversa em torno da inteligência artificial. O Papa já vinha dando sinais de que teria uma posição bastante dura em relação à inteligência artificial, uma posição, inclusive, contrária à do Trump, né? O presidente Donald Trump, que de certa forma se tornou um adversário do Papa, né? O Papa tem criticado decisões do Trump, o Trump também tem atacado o Papa, mas enfim, é mais uma posição do Papa, divergente da posição do Trump, divergente da política americana nesse momento, Papa que é americano, e essa encíclica, ela tem um tom muito menos religioso e mais um tom que lembra mais um texto de uma think tank, né? De uma organização que tenta pautar a discussão em torno de algum tema. Então, tem muita relevância encíclica, ela não tem um valor prático no sentido de ser uma legislação, mas o pedido para que tenha uma legislação para regulação da IA pode sim influenciar, até porque a Igreja Católica ainda tem muitos fiéis. E os padres, né? Os padres, clérigos, todo mundo ligado à Igreja, lê sim esse documento do Papa, é um documento que pauta a Igreja e isso passa para os fiéis. No momento que a IA já tem tanta resistência, pode influenciar. Eu separei aqui cinco temas gerais, cinco demandas centrais do documento que eu anotei, ó. Regulação governamental das empresas privadas que desenvolvem a IA, proteção e requalificação de trabalhadores ameaçados, uma preocupação muito grande com o desemprego que a IA pode gerar, está nesse documento. Educação para o pensamento crítico sobre a tecnologia, para que as pessoas não só aceitem a tecnologia como se fosse algo mágico que vai resolver todos os problemas, mas que elas também vão gerar problemas. A gente sabe de poluição de data center, a gente sabe de como a IA usa conteúdo alheio sem pagar direito autoral, por exemplo. O próprio Papa já chamou atenção para isso. E proteção de crianças contra conteúdo violento, hipersexualizado ou falso generado por IA. Uma questão que envolve crianças, mas também vai passar por eleição, tem uma série de outras coisas, e a garantia de que decisões sobre o uso de armas permaneçam sob responsabilidade humana, não da IA. Esse outro tema bastante quente, o governo Trump, inclusive, entrou em atrito com a Anthropic, né, que é uma desenvolvedora de IA, porque a Anthropic não queria permitir que o governo americano pudesse produzir armas autônomas, né, armas que funcionem sem supervisão humana. Então, de novo, um texto bastante forte, uma encíclica bastante forte do Papa, com consequências que a gente vai ver aí ao longo dos próximos dias, até de que maneira o próprio governo americano vai reagir e se as empresas vão se posicionar ou não de alguma forma em torno desse conteúdo.
Tá certo, Ravache, obrigada pelas informações. Vamos fazer o seguinte, substituição de peso aqui no TMC 360. Sai o camisa 10 Ravache, entra o camisa 10 Jamil Chad, porque continuamos falando de Papa e, de certa forma, sobre o mesmo alinhamento aí, as mesmas preocupações da Igreja, que são emuladas, então, pelo Papa, figura central. O que acontece agora? O pontífice, num ato histórico, pediu perdão pelo papel da Igreja Católica na legitimação da escravidão e por condenar esse ato por séculos. O texto foi publicado há pouco por Leão 14 e o nosso Jamil Chad tem detalhes. Oi, Jamil, bom dia.
Bom dia, Joana, bom dia, Felipe, bom dia a todos. De fato, é o mesmo texto que o nosso colega trazia aí com tanto detalhe, com tanta riqueza, sobre inteligência artificial, Joana, mas com um detalhe: ao debater justamente o acesso a terras raras, o acesso aos recursos naturais que são necessários justamente para fazer essa nova tecnologia ser a nossa realidade também, o que o Papa alerta é justamente para o risco de um neocolonialismo, da volta justamente da procura por recursos naturais. E aí ele faz esse desvio, Joana, ele volta a falar justamente do colonialismo, da escravidão, e para surpresa de muita gente, no meio do texto, que falava justamente sobre inteligência artificial e as novas formas de escravidão, ele vai e pede perdão pelo envolvimento da Igreja Católica em séculos de escravidão. Não só a escravidão, obviamente, de africanos que foram transportados de forma forçada do continente africano para a América Latina, mas obviamente também dos indígenas que estavam na América Latina. Então é algo inédito. A Igreja, é verdade, já pediu perdão, já condenou a escravidão em outros momentos da história, mas nunca tinha assumido qualquer tipo de responsabilidade e nem tinha pedido perdão, ou seja, pelos próprios atos da Igreja. Portanto, eu diria, com alguns séculos de atraso, o Papa Leão XIV faz esse gesto bastante, bastante simbólico e histórico, eu diria.
Jamil, recentemente, eu me corrijo se eu estiver errado, mas acho que foi no fim do ano passado, né? O rei Felipe da Espanha, ele falou de abusos e injustiças aqui na América Latina, num contexto bem semelhante a esse usado pelo Papa agora na encíclica. É interessante, sinal dos tempos, no momento em que o mundo anda tão mudado, né, Jamil, aparecerem essas ilhas de reconhecimento de atrocidades passadas, né?
Exatamente. E, Felipe, esse gesto do rei da Espanha gerou muita polêmica dentro da Espanha, inclusive com a extrema-direita, questionando que ele não teria o direito de tomar tal ato. Então, vamos esperar para ver qual vai ser também a reação diante dessa postura agora do Papa. A ONU recentemente aprovou uma resolução dizendo, basicamente, declarando a escravidão como o maior crime contra a humanidade já registrado. Então, existe sim um movimento nesse sentido, que vai, obviamente, no sentido contrário, por exemplo, de Donald Trump, que quer acabar com o debate sobre o racismo nos Estados Unidos e na agenda internacional também. No caso do Papa, é muito interessante, porque, olha só, Joana, Felipe, na verdade, os seus ancestrais, ele tem inclusive ancestrais negros, ele tem uma parte de uma família que teria vindo justamente do Haiti, tanto com donos de escravos, mas também os próprios escravizados, ou seja, é uma pessoa que sabe, conhece na sua própria família. Um outro detalhe, ele passou 18 anos no interior do Peru como religioso, claro, conhecendo e convivendo com grupos indígenas, com aquela tradição, com aquela cultura. Ou seja, é alguém que vem com essas duas, eu diria, com esses dois componentes. Não é por acaso, Felipe e Joana, que o próprio Itamaraty, tem gente dentro do Itamaraty que considera o Papa Leão XIV como o primeiro Papa amazônico. Por quê? Justamente por conta dessa experiência dele de 18 anos basicamente nas entranhas da floresta amazônica peruana.
Pelo menos da minha parte, para terminar, Jamil, vou lembrar de outro aspecto de pedido de desculpas, podemos dizer assim, da Igreja Católica, esse já faz muitas décadas, que foi sobre omissões, vamos deixar assim, com relação ao Holocausto. Isso a gente está falando de anos 60. A diferença, e isso está para a gente ver, é que hoje nós temos redes sociais e um mundo. Vamos supor que o mundo já fosse polarizado nos anos 60 e era no âmbito da Guerra Fria, ok. Mas hoje a gente tem as redes sociais e tem todo esse barulho, né? Então, isso que você falou, esperar para ver o que acontece, alguma manifestação de Donald Trump, dos governos, né? Dos setores de extremo um lado, extremo outro e tal, porque o barulho hoje em dia é muito maior, né?
Sem dúvida nenhuma. E aí, claro, o barulho também daqueles que querem que o Vaticano vá além, além do pedido de perdão, de alguma forma recompense ou compense ou crie algum tipo de fundo justamente para lidar com, claro, a herança de tudo isso, de séculos de escravidão no mundo. Esse é um debate muito acalorado, sem dúvida nenhuma. Alguns considerando que isso seria insuficiente, que o pedido de perdão deveria ser só o início justamente de um processo maior, e outros, de outro lado, no caso da extrema-direita, dizendo que não cabe justamente reavaliar a história, porque afinal de contas a história já foi dada. O que o Papa diz basicamente é que, justamente ligando com o comentário do nosso colega que veio antes, aqui comentando justamente inteligência artificial, para a gente lidar com essas novas tecnologias, elas vão ter de lidar com recursos naturais. Esses recursos naturais correm um risco justamente de recolocar o mundo numa espécie de trilha do neocolonialismo.
Valeu, Jamil. Até amanhã.
Abraço,
Jamil. Bom dia a todos.
Valeu. 8:20.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Volkswagen sempre vale mais na Servopa. Linha T-Cross, a partir de 119.990. Bônus de até 28.500 com seu usado na troca e modelos com entrada mais taxa 0% em 30 vezes. Servolks é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Corre TMC, todos melhoram correndo. Dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta sabe. TMC.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua, lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença de umidade, chuva ou respingos de água aumenta muito o risco de choque elétrico. Para quintais, varandas ou áreas abertas, use apenas equipamentos adequados e sempre em bom estado. Na dúvida, chame a ajuda de um profissional habilitado para a compra dos materiais. Energia segura começa com a escolha certa.
Copel, pura energia.
Uma excelente manhã, bom dia, que frio, minha gente, manhã gelada, segunda-feira fria aqui na capital paranaense. Amanhecemos há pouco na casa dos 13 graus, subiu muito pouco a temperatura de lá para cá, nesse momento 14 graus aqui na capital paranaense, um dia frio, um dia gelado, um dia para você poder se esquentar, você que pode, ou no trabalho, tá quentinho por aí, tá um pouco gelado, é aquele jeito, gente, vamos se adaptando, afinal de contas, estamos ainda no outono.
outono e o inverno tá, ó, batendo na porta. Vamos juntos com notícia e informação, porque a TMC é desse jeito, principalmente nessa hora do dia onde tudo acontece, aquela correria, tá chegando no compromisso, tá chegando em casa, depois de um plantão durante a madrugada. Vamos juntos, afinal de contas, a semana começa apenas, só está começando, e por isso você tem que ficar abastecido com os principais destaques do noticiário. Afinal de contas, é segunda fria, mas os deputados estaduais estarão na Assembleia. Ângeles Faier, duas sessões previstas para hoje. Bom dia.
Muito bom dia a você, bom dia a todos. Uma sessão ordinária e outra extraordinária. São 12 projetos na pauta desta segunda-feira. Entre eles, o projeto enviado pelo governo do estado à Assembleia, que altera a forma de cobrança dos exames necessários para obter a CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Essa proposta, ela transforma em preço público os valores cobrados pelos exames de aptidão física e mental, avaliação psicológica e exames médicos especiais, que deixam de ser classificados como taxas. Também será votado o projeto que cria um incentivo ao aproveitamento do gás metano derivado de resíduos sólidos para geração de energia limpa e renovável. Ainda na pauta dos deputados, a criação do selo fiscal de controle e procedência e do selo fiscal eletrônico para fiscalização da cadeia de água mineral e água adicionada de sais. Vários assuntos em pauta hoje na Assembleia Legislativa.
E na Câmara Municipal, Isabela Miranda, bom dia.
Muito bom dia, Léo, bom dia, Ângela, e a todos que nos acompanham por aqui. Olha, na Câmara Municipal de Curitiba tem 9 projetos na pauta. Em primeiro turno, são 6 propostas. Uma delas pretende instituir o selo Empresa Amiga da Pessoa Idosa. Essa iniciativa que visa reconhecer o atendimento humanizado, acessível e adequado às necessidades das pessoas com mais de 60 anos. A empresa vai precisar, né, de vários requisitos, atender vários requisitos para ter a certificação digital, entre eles aí ter acessibilidade física, atendimento prioritário e adequado, oferta de informações claras e acessíveis. A gente vai acompanhar, claro, e traz os principais destaques da Câmara Municipal de Curitiba também.
Na TMC desse jeito, uma notícia atrás da outra, sempre muita informação, e você fica sabendo principalmente dos compromissos dos nossos representantes, seja aqui na capital ou em todo o estado, Assembleia Legislativa ou Câmara Municipal. Fique junto conosco, mande sempre sua mensagem para cá, participe da nossa programação. Afinal de contas, nós mantemos canal direto com você, ouvinte, através do nosso WhatsApp 995661003, 995661003. Este é o nosso WhatsApp. Inclusive, não só cornetar, você pode mandar sua mensagem, sua sugestão de reportagem, o que você espera ouvir, acompanhar aqui na nossa programação. Você tá na bronca com alguma coisa, você quer entender melhor algum assunto aqui na capital, manda sua mensagem para cá, afinal de contas, sempre é muito bem-vindo. Agora, 8:26.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe, na TMC, você sabe, tem Copa pra você.
Que vem antes, durante e depois.
É transmissão com emoção. É fato com detalhes.
É em cima do lance. TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato Kaká italiano.
Conquista a Europa. Noite de gala de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Kaká decide a Europa.
Mas para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual. Um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Eleições 2026 na TMC.
Bom, vamos falar às 8 horas e 29 minutos sobre uma parte do eleitorado brasileiro que vem mudando nos últimos anos. Em outubro terá um recorde de idosos. Enquanto isso, o interesse dos jovens pela política diminui. A diferença no engajamento entre as gerações impõe novos desafios para este ano eleitoral. Júlia Takahashi traz os detalhes.
O prazo para regularizar o título acabou no começo de maio. Agora, faltam menos de 6 meses para as eleições de outubro, que vão decidir presidente, governador e senadores. Dados recentes do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, revelam uma mudança importante no perfil do eleitorado brasileiro. A alta presença de pessoas com 60 anos ou mais.
Bora lá votar.
Vou votar nas próximas eleições, apesar de não ser mais obrigado a votar.
Tenho 75 anos e vou votar sim neste ano.
Atualmente, os eleitores acima de 60 anos já são 36 milhões e meio, quase um quarto do total de votantes no país. Um salto de 6 milhões de eleitores em relação à última eleição presidencial, em 2022. Do outro lado, a presença dos jovens diminuiu. Hoje, eleitores entre 16 e 24 anos representam só 12% do eleitorado, uma queda em relação a 2022. O Eduardo, de 19 anos, está entre os que correram para tirar o título.
Eu tirei meu primeiro título de eleitor agora, no dia 1º de maio. Vou votar nas eleições e escolher quem vai nos representar pelos próximos 4 anos. E assim a gente pode participar da política do nosso país e construir um futuro melhor.
Mas essa não é a escolha de todos. O Tiago, de 20 anos, também fez o documento, mas decidiu ficar fora da votação deste ano.
Não entra em ninguém, foi uma pauta para não representar. E fica nessa briga de time, um contra o outro.
O censo do IBGE mostrou que a população brasileira está envelhecendo rápido. O número de idosos cresceu 57% em apenas 12 anos. Para o cientista político Rafael Tawil, essa mudança na idade dos eleitores redefine as prioridades e o comportamento nas urnas.
Essa alteração na pirâmide social, na pirâmide etária do Brasil, né, já vinha se refletindo, por exemplo, na questão previdenciária. No campo político, no campo da disputa política, isso traz um desafio para todos aqueles que vão fazer as campanhas, que vão coordenar campanhas políticas, porque é um eleitorado que tem um novo, um tipo diferente. Muitas vezes os idosos privilegiam a permanência ao invés da mudança, né? Nesse caso, por isso, talvez a gente veja aí uma vantagem do presidente Lula em relação ao Flávio Bolsonaro.
Muito bem, 8 horas e 32 minutos. Político, podemos dizer, desde adolescente, ele inicia a trajetória no movimento estudantil, ainda em Alagoas. Participa da luta contra a ditadura militar, é presidente da UNE nos anos 80 e se filia ao PC do B, legenda que defendeu por boa parte da carreira política, que tem 7 partidos ao todo. Esteve no Executivo e no Legislativo, foi ministro em 4 oportunidades. Deputado federal por 6 mandatos, inclusive ocupou a presidência da Câmara. Nós vamos ouvir o pré-candidato à presidência da República, Aldo Rebelo, aqui no nosso estúdio, na TMC. Seja bem-vindo. Como é que vai o senhor? Tudo bem?
Bom dia, Felipe. Bom dia aos nossos ouvintes, internautas. Uma alegria. Muito obrigado pelo convite. E vamos refletir um pouco sobre os desafios do nosso país, a situação que nós vivemos.
Elogiei a elegância para quem tá vendo aqui, cachecol, paletó, chapéu, ele falou que é o frio de São Paulo, é o frio de São Paulo. Vamos esquentar essa conversa então. O senhor é bem conhecido, bem relacionado no meio político, mas pensando no carro por aplicativo, no balcão da padaria, na feira, o senhor é pouco conhecido. Como apresentar Aldo Rebelo para quem não o conhece? Quem é Aldo Rebelo? que o Aldo Rebelo tem a oferecer para o Brasil de 2026?
Felipe, eu tenho a oferecer uma experiência na vida pública, tanto na administração. Eu fui secretário municipal em São Paulo, fui vereador e fui secretário municipal, fui secretário de Estado em São Paulo, fui secretário da Casa Civil, fui ministro de 4 pastas diferentes, fui ministro da Defesa, ministro da Ciência e Tecnologia, ministro do Esporte, na preparação da Copa e da Olimpíada, e fui ministro da Coordenação Política, fui líder do governo do presidente Lula, fui presidente da Câmara dos Deputados, portanto, reúno essa experiência e também uma biografia limpa. Eu nunca tive uma conta minha rejeitada no Tribunal de Contas, nunca sofri uma ação do Ministério Público, nunca tive e nem tenho ação no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é uma biografia limpa no momento em que o país tem que mergulhar em Banco Master, INSS, já passou por Petrolão, por Mensalão, e creio que uma experiência acompanhada de uma biografia, ficha limpa, é um dado importante no país que vive de escândalo em escândalo e de fracasso em fracasso.
Ministro, falando sobre isso, né, sobre os escândalos, já que o senhor também já tratou e falou sobre o escândalo do Master, que é algo que está na cabeça das pessoas já há bastante tempo, desde o final do ano passado, quase que diariamente falamos sobre isso, gostaria de falar com o senhor sobre Flávio Bolsonaro. Os senhores falaram recentemente, como é que está a relação com o senador? Como é que o senhor avalia o desgaste da pré-candidatura com relação à ligação que ele tem, à relação que ele tem com Daniel Vorcaro?
Bom dia, Joana.
Bom dia.
Tudo bem? Eu conheço mais o pai do Flávio. Fui deputado com o Bolsonaro durante mais de 20 anos e convivemos na mesma comissão. Nós integrávamos na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Viajamos juntos, muitas vezes, pelo Brasil, principalmente pela Amazônia, por conta da nossa presença nessa comissão. Sempre tivemos uma relação muito cordial, embora com algumas diferenças. Esses filhos do Bolsonaro eu conheci ainda quando eles eram crianças, como conheci também a mãe deles, que chegou a ser vereadora no Rio de Janeiro. Portanto, são relações cordiais. Eu recebi esse telefonema, mas não tratamos de política. Tratamos apenas da relação com o pai dele. Perguntei como estava. Ele me emprestou solidariedade por conta do problema com o partido, que convidou um outro pré-candidato que ainda não assumiu, mas fez o convite, e não tratamos de política. A ideia de como não tratar o não tratamos, simplesmente não tratamos, porque ele é pré-candidato à presidência, eu também sou, e estamos, portanto, nesse caminho, sem envolvimento político na conversa.
Muito bem. Agora eu vou inserir aqui na nossa conversa a Dani Lima. Dani, bom dia.
Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Bom dia, Aldo. É um prazer falar com o senhor novamente. Queria entender um pouquinho como é que está a situação. O senhor mencionou agora, en passant, a situação no partido, né? No Democracia Cristã. Houve algum tipo de evolução do final de semana para cá, no sentido de consolidar ou não a pré-candidatura? Vai haver uma... Quem está te ouvindo pode ter segurança a partir de quando que sim, vai poder votar ou não no senhor em outubro?
Bom dia, Daniela. Olha, o presidente do DC anunciou um convite ao ex-ministro Joaquim Barbosa, mas o próprio Joaquim Barbosa não se manifestou sobre esse convite. Eu conheço, porque já frequentamos a mesma legenda no PSB, que também fez um convite na época que ele declinou poucos dias depois, sem dar nenhuma satisfação ao partido. Então ninguém sabe se o Joaquim Barbosa está no Brasil ou vive lá nos Estados Unidos, não se manifestou sobre isso. Então a pré-candidatura que existe até o momento é a minha pré-candidatura. E se houver qualquer obstáculo a que ela possa ir à convenção partidária, que deve acontecer lá para o fim de julho, começo de agosto, o caminho, como em tudo que acontece no Brasil, é a judicialização. Quando você se filia no partido, você estabelece um contrato, você tem direitos, entre os direitos, apresentar uma candidatura a uma função, tanto no legislativo quanto no executivo. Mas nesse caso, eu fui convidado especificamente para isso. Esse convite é público, está nos jornais, que o presidente do DC me fez o convite para disputar a eleição para presidente da República. Eu, num primeiro momento, não aceitei, depois conversamos bastante sobre as condições para que essa pré-candidatura existisse e terminei assumindo a pré-candidatura. Isso é público e isso, evidentemente, estabelece obrigações e direitos que, se a política não resolver, o judiciário é quem tem que apreciar. Mas continuo fazendo a minha agenda de pré-candidato e levando as ideias que são as mais importantes para discutir o Brasil. Isso é o que uma eleição deve oferecer ao cidadão, ideias sobre o Brasil.
Falando em ideias, ministro, o senhor é conhecido por defender a soberania nacional desde que o senhor começou na carreira. Então vamos pensar em ideias, e eu coloco aqui uma questão econômica e que tem a ver com soberania também, que é fundamental. Estados Unidos de um lado, China do outro, né? Nós temos uma grande questão geopolítica. Qual que é o papel do Brasil, do setor produtivo brasileiro, do agro brasileiro, enfim?
Tirar o melhor proveito dessa disputa.
Pragmático.
Mas claro, porque o Brasil tem relações muito importantes, tanto com os Estados Unidos, que são o nosso principal vizinho de hemisfério, não é vizinho físico, mas é o vizinho mais influente aqui no hemisfério ocidental. E a China é o principal parceiro comercial do Brasil, é o destino de mais de um terço das nossas exportações. O Brasil tem relações com a China também na área de tecnologia. É o país com o qual o Brasil produz e constrói satélites. O Brasil tem, portanto, uma grande responsabilidade em manter relações de cooperação, tanto com os Estados Unidos. Os Estados Unidos foram o primeiro país do mundo a reconhecer a nossa independência. Com os Estados Unidos, nós fizemos os maiores acordos e também sofremos as piores consequências dessa proximidade. Então, sempre foi uma relação de unidade, de aliança, mas também de disputa e de muita tensão. Primeiro país que ajudou a uma tentativa de dividir o Brasil, de fracionar o Brasil, de fragmentar o Brasil, também foram os Estados Unidos, apoiando a Confederação do Equador lá no Pernambuco, no ano de 1824.
24?
Uhum. Quando o Frei Caneca, que era o líder da rebelião, foi fuzilado, do lado dele foi fuzilado um cidadão americano, que deu maior problema diplomático para o Dom Pedro I. Então, nós temos que proteger essas duas relações. Quando alguém pergunta, e entre os Estados Unidos e China nessa disputa, o senhor ficará do lado de quem? Eu digo, do lado do Brasil, que é sempre o nosso lado.
O senhor conhece muito bem o Congresso, já foi do governo federal. Na sua análise, a relação entre o legislativo e o executivo ultrapassou limites?
Claro, porque você tem hoje uma anomalia. Uma anomalia é exatamente a existência dessas chamadas emendas secretas. Isso não vai terminar bem. Aliás, já há em curso uma investigação muito importante que terá consequências eleitorais do Supremo Tribunal Federal, da própria Polícia Federal, sobre essas chamadas emendas secretas. O Congresso já tem a responsabilidade de votar o orçamento, de fiscalizar o orçamento, e agora ele também executa o orçamento. E a outra anomalia política é a relação entre o executivo e o legislativo. O presidente da República e o governo não têm base parlamentar, porque você tem um governo liberal nos costumes, liberal no comportamento, e um Congresso que é conservador nos costumes e no comportamento. E aí, quando vamos para a economia, muda completamente. Você tem um Congresso que quer o desenvolvimento, obras, o pessoal do Amapá quer o petróleo, o pessoal do Amazonas quer o potássio, o pessoal do Mato Grosso quer a ferrogrão, o pessoal do Paraná e do Mato Grosso do Sul quer outra ferrovia, o da Bahia quer ferrovia, quer infraestrutura, quer hidrovia. Esse é o Congresso, e o governo é um governo que congelou o desenvolvimento do país, entregou a agenda do desenvolvimento à ministra Marina, ao IBAMA, à FUNAI, ao ICMBio, ao Ministério das Populações Indígenas, e essa gente parou o Brasil completamente. Você não pode extrair nenhuma riqueza do país. Só quem pode extrair riqueza aqui na nossa região é a Guiana, que está ficando um petroestado, enquanto o Brasil vai oferecendo à sua população viver de Bolsa Família. Isso não é destino para o Brasil.
Dani?
Aldo, eu ouvi agora atentamente a explicação do senhor, ou o pensamento do senhor, O fato é assim, o mundo inteiro, a Europa, enfim, tem se movimentado em torno da ideia de uma economia menos dependente de petróleo, menos dependente de óleo, menos dependente de poluentes. Me parece que o senhor está olhando um pouco para trás, projetando um futuro que talvez já tenha os dias contados?
Não, Daniela, quem está olhando para trás é você. Essa agenda ambientalista, essa agenda do Greenpeace, essa era a agenda do passado. A agenda de hoje é a agenda de busca do petróleo. Recentemente, o governo britânico autorizou a abertura de mais 100 poços de petróleo no Mar do Norte. A Noruega não explora apenas petróleo, ela agora está explorando também terras raras no fundo do mar. Há uma corrida no mundo por terras raras no fundo do mar. Os Estados Unidos não vieram aqui sequestrar o Maduro por causa da democracia, é petróleo. A guerra contra o Irã não é diferença religiosa entre o calvinismo norte-americano e o islamismo do Irã, é petróleo também. Então o mundo está indo atrás de petróleo. A China aumenta o consumo de combustíveis fósseis, principalmente de carvão. Então essa agenda, que era uma agenda que tentavam impor ao Brasil, você viu essa conferência do clima? Quem veio para a conferência do clima? Ninguém veio. Os Estados Unidos não mandou nem o porteiro da Casa Branca. O Xi Jinping não apareceu. O da Rússia não apareceu. O da Índia não apareceu. Nenhum aqui do Mercosul apareceu por lá. Virou um converscote de ONGs com a agenda do governo e da ministra Marina. Então, o mundo um dia poderá, de fato, se livrar dos combustíveis fósseis. Mas isso está muito distante de nós. O que há hoje é uma corrida aos combustíveis fósseis. Por que é que a Goiânia é um petroestado? Porque foi atrás de petróleo. E o Brasil, o que é que oferece lá no Amapá? Proíbe o petróleo e distribui Bolsa Família em alguns municípios com 93% da população vivendo de Bolsa Família. Pelo amor de Deus.
Agora, ministro, já que a gente está falando, já que o senhor tocou no assunto terras raras, eu vou fazer uma pergunta e, na verdade, vem uma segunda pergunta atrelada. Qual é o papel do Brasil nessa questão específica das terras raras? E, dependendo da sua resposta, o senhor enxerga ainda um papel relevante da indústria no Brasil? E quais seriam esses setores, se sim?
A indústria é essencial em qualquer lugar do mundo e em qualquer país que almeje, que aspire alguma independência no plano da economia. O que faz dos Estados Unidos e da China países competitivos são as suas gigantes da área de tecnologia e de inteligência artificial. Todo mundo diz que esse será o século das terras raras. Não há essa economia contemporânea sem terras raras, sem esses minérios estratégicos. E sabe qual é o país das terras raras no mundo? É o Brasil, não é a China. A China apenas apurou um pouco mais de terras raras porque o Brasil só investigou menos de um terço do seu território. Então, só uma mina que o Brasil conseguiu licenciar. Poderia ter licenciado 200 dessas, mas licenciou uma. Os Estados Unidos vieram aqui e compraram por 14 bilhões de reais. 14 bilhões de reais na Bolsa de Valores é o preço de uma grande empresa brasileira. Então, o futuro do Brasil é ter nas terras raras o excedente para reindustrializar o país. Isso é um patrimônio que ninguém tem no mundo. Os Estados Unidos não têm terras raras, tem lá menos de 2 milhões de toneladas, precisa desesperadamente disso. A China precisa, a Europa precisa, a Alemanha precisa. Então o Brasil tem que tirar o melhor proveito, emitir títulos em terras raras, criar um fundo soberano de terras raras, antecipar royalties de terras raras. Só há um detalhe: essas terras raras precisam estar disponíveis e não estão. As terras raras não pertencem ao Brasil, elas estão sob o domínio do IBAMA, da FUNAI, das organizações não governamentais financiadas do exterior, do meio ambiente, do Ministério Público. Então, nós não temos essa riqueza à disposição do país.
Gostaria de pedir, então, agora, aqui nos encaminhando para o fim da entrevista, as suas considerações finais, por favor.
A minha consideração final, ou duas, aliás. A primeira é que o Brasil é um país rico e interditado. É preciso desinterditar o Brasil. Se o Brasil crescer 4% ao ano, explorando a sua fronteira mineral, da agropecuária, da energia, o Brasil imbica a curva dos juros para baixo e a relação dívida-PIB para baixo. E no plano político, o Brasil precisa de um governo de união nacional, de conciliação nacional. Não é para apagar diferenças que continuarão existindo, mas para unir o país em torno do que é essencial. O país não tem por que se dividir em torno da agenda da retomada do crescimento, da redução das desigualdades, da valorização da democracia. Olhemos para o passado, para o Dom Pedro II, que criou o Ministério da Conciliação depois de décadas de guerras civis entre liberais e conservadores. Até que ele chamou o Marquês do Paraná e disse: faça um gabinete unindo os dois partidos em torno de uma agenda do desenvolvimento, da infraestrutura. Foi quando o Brasil começou a fazer ferrovias, foi quando o Império conheceu um período de desenvolvimento e de paz. O Brasil precisa disso, não é acabar com as diferenças, é unir o país em torno da solução, porque os problemas já unem o Brasil, a caristia já une o Brasil, já une o Brasil, a violência chega para todo mundo, não chega escolhendo ideologia. Então por que é que a solução também não pode unir o país? Esse é o desafio para quem chegar a se deparar com essa situação no ano que se avizinha.
Muito obrigada pela entrevista, obrigada pela disponibilidade de estar aqui no nosso estúdio ao vivo para conversar sobre as eleições deste ano.
Muito aguardamos novas visitas, ministro.
E atualizações, né? E novidades.
Sim,
sobre
estaremos
a
postos, tá bom? Muito obrigado e um bom dia.
Muito obrigado, bom dia, boa semana. Agora, 8h40.